Bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere: calor intenso no verão exige cuidados com a eficiência energética. Confira dicas para usar melhor os equipamentos eletroeletrônicos em casa e saiba como economizar a luz. E ainda, a maior festa comunitária da região já começou. A Festa Nacional da Uva inaugura vários dias de valorização da agricultura local, economia que favorece a cidade e promove a sustentabilidade. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br no podcast. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é economia de luz. O consultor da Magnani Luz e Energia, Alessander de Vargas Vieira, concedeu entrevista sobre o assunto. Confira na íntegra.
Oi, Alessander, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bom, Beverly?
Tudo
bom
ótimo.
Bom dia a todos os ouvintes da Rede São Francisco.
Obrigada pela presença. Alessandro, vamos aí ao que interessa, né? Quando a gente fala em tempo de verão, a gente parece que a conta fica mais leve, né? Em função de que a gente acaba usando menos, por exemplo, o chuveiro ou aquecedores, etc. Mas acaba que a conta também pesa para algumas famílias em função da questão aí da eficiência energética, né? Lâmpadas que estão fora de um perfil mais econômico, o abre e fecha da geladeira, o ar-condicionado, ventilador, que talvez sejam antigos e tenham também um consumo de energia diferenciados, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre eficiência energética e como a gente pode, de fato, né, melhorar nossa performance, ou residencial ou mesmo corporativa, olhando para o nosso sistema elétrico.
Claro. Quando o assunto é eficiência energética, tá? Na minha opinião, tá? A resposta mais adequada para essa pergunta aí, tá, é a dor que as pessoas têm em substituir um equipamento que está em uso, que está em operação, está em funcionamento, por outro de menor consumo, tá? Então, muitas vezes as pessoas, elas acabam adiando isso, a troca de uma lâmpada para o momento em que ela queime. Acho que hoje em dia todos têm consciência, né, que uma lâmpada de LED ela tem uma eficiência muito maior, né, em ganho de luminosidade e redução de custo na energia elétrica, não só que o pessoal acaba adiando isso. Mas muitas vezes a troca de uma lâmpada aí, tá, dependendo da frequência de uso aí, ela acaba pagando no primeiro mês com a economia. Então, as lâmpadas, elas diminuíram muito de preço. Então, não vale a pena hoje para o usuário ele manter uma lâmpada incandescente ou até mesmo uma fluorescente convencional das mais antigas aí, em funcionamento, simplesmente por questão de que acha que ela está em funcionamento e não devo trocar, tá? Então, a lâmpada de LED hoje ela está consolidada no mercado, todas elas têm uma qualidade boa aí, tá? E realmente, tá, o consumo, ele é muito menor.
Uhum. Alessandro, sobre essa questão também de lâmpadas, né? A gente tem, muitas pessoas já fizeram praticamente todas as trocas das lâmpadas, aquelas mais antigas, por lâmpadas de LED, que são bem econômicas, né? Pensando em eficiência energética, qual o custo-benefício desse tipo de lâmpadas e, além delas, tem outras ainda mais eficientes hoje em dia?
Hoje a lâmpada de LED, ela é a mais eficiente do mercado, tá? A lâmpada de LED, ela chega a consumir, tá, em alguns casos, tá, no mínimo 50% a menos do que uma lâmpada convencional fluorescente, tá? E se a gente trazer para uma lâmpada incandescente, aquelas antigas de vidro ainda, tá, aquelas lá consomem até 10 vezes mais do que uma lâmpada de LED hoje.
Nossa, muita diferença, né?
É muita diferença.
Nossa. E eu sei que tem vários hoje, várias possibilidades, né? Quando a gente fala em economia também, ou mesmo de conforto de iluminação em casa, tem pessoas que acham que a luz branca, amarela ou outras cores trazem mais conforto. Pensando em conforto e também em eficiência energética, tem diferença no consumo, por exemplo, desses tipos de lâmpadas que vêm também com cores diferentes, ou marcas, né? Aquelas que são feitas aqui, aquelas que são importadas, tem diferença efetiva nesse tipo de lâmpadas, por exemplo?
Em relação a consumo, não, Beverly, tá? O que existe diferença realmente, tá? É no conforto, tá? E aplicação de cada uma, tá? Então, o ser humano, tá? Ele tem como, se a gente pegar e a gente passar a ver a natureza, tá? Os tons, o próprio sol, tá? Ele é mais amarelado ao nascer do dia e ao se pôr, tá? Então, por isso quando você quer ter um conforto maior, tá? Você busca uma tonalidade mais amarelada da sua lâmpada, tá? Então, para dentro de casa, quando você quer um relaxamento, você quer chegar em casa no final do dia, tá? Você quer estar relaxado com uma luz artificial, tá? Se busca uma lâmpada com tom mais amarelado. Quando você quer uma atividade de trabalho mais intensa e tudo mais, tá? Você acaba optando por lâmpadas com tons mais brancos, que são aqueles tons que são alcançados ao meio-dia, tá? Então, isso tem tudo a ver, tá? Com a fisiologia, tá? Do próprio ser humano, tá? Então, o ser humano, quando chega no final do dia, ele já começa a tirar o pé. Então, ele já está se preparando para ir dormir, para relaxar e tudo mais. Então, a gente tem que trazer isso também, tá? Para a iluminação artificial também.
Uhum. Sobre a questão agora dos equipamentos, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que vão comprar eletroeletrônicos para casa, né? Desde a questão do micro-ondas, que é muito comum, geladeira, que mais que as pessoas costumam ter bastante em casa?
Ar-condicionado.
Isso, ventiladores. O que a gente precisa saber, hein, Alessander, para poder fazer? Primeiro, a boa aquisição, né, de equipamentos, o que a gente deve levar em conta? E uma vez que a gente tem eles já em casa, como é que a gente deve usar bem para poder fazer melhor uso no sentido de economia de energia?
Basicamente, Beverly, tem que ter um consumo consciente, tá? Fazer a opção, tá, por compras assertivas, tá? Equipamentos que tenham um grau de eficiência energética alto, tá? Hoje, todos os equipamentos, tá, eletrodomésticos e tudo mais, eles são aferidos pelo INEP, tá? E eles recebem uma etiqueta, tá, de eficiência, tá? Quanto mais próxima da categoria A, menor é o consumo, tá? É importante dizer também, tá, que os equipamentos que mais consomem energia dentro de uma residência, tá, são aqueles que fazem troca de calor, tá? Então, aquele equipamento que troca o frio pelo quente ou o quente pelo frio. Exemplo, tá? De quente pelo frio, o ar-condicionado, refrigerador, do frio para o quente, estufas, forno elétrico, forno micro-ondas, até o próprio chuveiro elétrico também, tá? Então, são todos equipamentos que demandam muita corrente elétrica, tá? E, consequentemente, alto consumo.
Uhum. Sobre essa questão, né, de a gente poder pensar efetivamente nas reformas, no uso eficiente, a gente muitas vezes também não leva em consideração que esses equipamentos que estão disponíveis na nossa casa, eles sobrecarregam também o sistema elétrico. Eu já vou voltar a eles com a questão do uso, né, mas a questão da sobrecarga também. Não raro tem pessoas que utilizam a mesma tomada, né, para ligar, por exemplo, o ar-condicionado ou o ventilador quando não dá conta, ou já tem ali algum outro equipamento, né? O que a gente deve levar em conta, assim, quais são os alertas necessários para evitar que tenha queda de interruptor, que possa ter, quem sabe, até um incêndio, porque no verão isso também é mais comum, né? Carregadores de celular e etc.
Você tocou num assunto muito importante, tá, Beverly? hoje, tá? Primeiramente, tá? Você tem que fazer uma revisão, uma manutenção, tá? Da tua rede elétrica, tá? Com uma certa frequência, tá? Hoje, os condutores elétricos, tá? Que são os fios elétricos, eles têm uma vida útil, tá? Estimada pelos fabricantes, fica entre 20 e 30 anos, tá? Então, é um insumo que não precisa fazer uma revisão periódica, mas quando ele fica velho, tá, ele deve ser substituído. Outra questão também, tá, é o mau dimensionamento dele, tá, porque antigamente, tá, a gente tinha muito menos eletrodomésticos dentro de casa. Então, a fiação, ela era dimensionada para aquilo que se tinha na época, tá? Hoje, com o aumento do conforto e tudo mais, tá? Cada vez mais a gente incorpora equipamentos novos dentro de casa e, consequentemente, tá? Eles precisam de mais capacidade de potência. E quando eu tenho que ter capacidade de potência, tá? Numa determinada tomada, é necessário que eu tenha a fiação apropriada para ela. Você falou ali também, tá? Com relação a utilizar a mesma tomada, tá? Para diversos equipamentos. Hoje em dia, tá? Tem um produto que todo mundo tem em casa, né? Que é o famoso T, né?
Uhum.
O T elétrico, ele é um produto com uma utilidade fantástica, tá? Só que ele tem que ser bem utilizado. Muitas vezes, tá, você tem uma tomada que ela tem uma capacidade de entrega de potência para o seu equipamento, tá? Quando você bota o T, você está multiplicando aquela capacidade de saída. Só que, porém, aquela tomada na qual o T está ligada, ela permanece tendo a mesma potência pela qual ela foi fabricada. Quando a gente utiliza o T para ligar poucos equipamentos ou equipamentos de baixa potência, é uma coisa. Agora, quando se utiliza o T para ligar um secador de cabelo e uma chapinha, por exemplo, ao mesmo tempo, isso acontece muito no banheiro. Então, você está ultrapassando a capacidade da qual a tomada tenta te entregar. E aí começam os problemas de aquecimento, começam os problemas de derretimento de fios e tudo mais. Existem hoje, tá, no mercado, existem produtos, tá, que trazem a segurança, tá, para o usuário, tá? Por exemplo, o disjuntor bem dimensionado, tá, ele vai proteger o fio. E existe um produto que ele é excepcional, que é o interruptor DR. Esse equipamento, ele faz a proteção da pessoa e da instalação. Toda vez que existe uma fuga de corrente causada por uma sobrecarga ou alguma coisa assim, tá? Esse dispositivo, ele vai atuar e vai desarmar, tá? Então, ele protege a pessoa em si e a instalação. A função do disjuntor é só proteger o fio. A função do DR é proteger a instalação. Então, é muito legal isso.
Uhum. Olha que interessante, né? Voltando agora, então, à questão, né, do bom uso. O refrigerador, ele impacta muito na conta de luz, assim, no geral, ou nem tanto? Refrigerador, ar-condicionado, ventilador, que são os equipamentos mais em questão no verão?
Refrigerador, tá, ele impacta, tá? Então, quando a gente vai utilizar, vou dar algumas dicas aqui a respeito de alguns eletrodomésticos que têm um impacto grande na conta de energia, tá? Então, são práticas boas, tá? Que a gente tem que ter sempre a disciplina, tá? De seguir elas. Por exemplo, o refrigerador, não ficar abrindo e fechando a porta a todo momento. O ar-condicionado, você utilizar o ar-condicionado realmente numa temperatura que transforma o teu ambiente agradável, tá? Não precisa chegar e colocar uma temperatura congelante. Você ter o ar-condicionado no ambiente ligado apenas quando você está usando realmente, tá, aquele ambiente. Outra prática também, tá, é acumular roupas para usar a lavar roupas com menor frequência, tá? Então, não pegar, lavar duas ou três peças apenas, tá? Porque o consumo dela vai ser o mesmo. Para lavar duas ou três peças, você vai lavar 5 ou 6 quilos. Então, essas práticas aí, elas são bem bacanas. Outra questão também, tá? Você instalar sensores também nas lâmpadas, por exemplo, nas lâmpadas externas, para que você utilize e deixe elas ligadas somente quando existe a necessidade, não esquecer elas ligadas durante o dia, ou algumas práticas assim, tá? Então, isso faz toda a diferença, tá, Beverly?
Olha só, quanta coisa que a gente acaba nem às vezes se dando conta e são super importantes, né? Do ar-condicionado, a gente sabe, né, que muitas pessoas acabam deixando ligados o dia inteiro, outras pessoas ligam e desligam, outras pessoas têm um equipamento, sei lá, de 9 mil, 12 mil BTUs para um ambiente maior do que normalmente aquela indicação tem, e aquilo acaba gerando mais esforço, né, da energia elétrica para poder manter fresco, né, o ambiente, pensando no calor. Quais são as dicas de uso, então? O que, que a gente deveria pensar, uma vez que já está instalado, tá? Ninguém está falando aqui de novas instalações, porque daí o técnico vai dar as dicas, né? Mas daquelas que já estão ali, as pessoas já têm elas, né? Ou já compraram, quem sabe, um imóvel que já tinha esses equipamentos. Quais as dicas de bom uso? É melhor deixar ligado permanentemente, numa temperatura média, liga-desliga, ambientes com portas abertas? Me dá umas dicas sobre eficiência energética pensando nessas condições.
Claro. O ar-condicionado, tá? Com relação à potência dele, tá? É interessante, tá, que sempre se dimensione, tá, de acordo com o espaço de ambiente, tá? Apropriado, para que você faça um investimento menor para aquele ambiente. Mas com relação ao consumo, depois que você já fez a aquisição, tá? O importante é você realmente manter janelas e portas fechadas quando existe a utilização dele, tá? E fazer uma boa programação, tá, da temperatura ideal, tá, para você deixar ele em funcionamento. Porque depois, no momento em que ele está, que ele chega naquela temperatura que você programou, ele vai trabalhar apenas para manter aquela temperatura. Aí não vai fazer muita diferença, tá, o tamanho que ele é, tá? Então, essas são algumas dicas para a utilização. Eu acho que o principal é a utilização racional desses equipamentos, tá? Ter a consciência, sabe, que eles são para o seu conforto, eles estão disponíveis na sua casa, mas utilizar ele racionalmente, eu acho que é o ponto-chave, tá, para fazer economia.
Perfeito. Alguma coisa que eu não tenha te perguntado, Alessander, sobre essas questões todas envolvendo eficiência, né? Também a gente fala muito hoje em poder ter um ambiente um pouco mais ecológico, um pouco mais sustentável, né? E a energia elétrica é um bem que a gente sabe, né? A gente paga a conta, mas não é só sobre economizar, pagar mais, pagar menos, é também sobre fazer um bom uso e não sobrecarregar o sistema, né? Então, pensando nisso, quais são as dicas também para as pessoas se manterem ou mais frescas, né? Ou ter uma qualidade de vida melhor sem também usufruir ou gastar demais a energia elétrica no sentido de ecologia, de sustentabilidade também?
Claro. Eu acho que algumas dicas são importantes, tá? A primeira, que é aquela que a gente falou, que é a troca de lâmpadas, né? A gente manter desligado aqueles aparelhos que não estão sendo utilizados. Um aproveitamento da luz natural. Hoje a gente mora numa região privilegiada com relação à irradiação solar, tá? Então a gente tem muita luz natural durante o dia, tá? Então a gente tem que pegar e manter as cortinas abertas. Até isso favorece também, tá, a entrada de ar e tudo mais, tá? Manter a manutenção de eletrodomésticos sempre em dia, os filtros dos ar-condicionados, um isolamento térmico, tá? Quando existe essa possibilidade de fazer, realizar na construção, tá? Já pensar num isolamento térmico que garanta também, tá? Um maior conforto dentro de casa, tá? Com a diminuição do tempo de uso dos equipamentos, tá? um ajuste sempre apropriado dos termostatos, dos equipamentos. Ou seja, quando eu vou tomar banho, por exemplo, no verão, tá, eu posso ajustar o termostato do chuveiro para essa estação do ano, tá, com, diminuindo o consumo de energia elétrica, até a própria, no inverno, a gente ajustar a estufa, tá, para uma temperatura adequada, e assim por diante, tá, conscientização do consumo. E quando se existe a possibilidade também, tá, uma opção também muito legal, tá, é a instalação de painéis solares, né, na residência, tá, a fim de que você possa produzir e a sua própria energia, tá, e consequentemente abater esse consumo no final do mês quando for fazer o pagamento para funcionários.
Perfeito. Você mencionou sobre manter equipamentos desligados, aqueles que não estiverem em uso, né? Mas a gente sabe que muitos desses equipamentos modernos, eles têm um display que também funciona ali como um relógio, né? Eles ficam em stand-by, sem consumir energia, mas eles ficam ligados na tomada, por exemplo, micro-ondas, rádio-relógio, enfim, televisão, né? E etc., próprios aparelhos, né? De cabo e assim por diante. Esses equipamentos devem continuar na tomada, ou a gente, porque eles são feitos, são projetados para esse uso, né? Ou a gente deve tirar e liga e desliga da tomada? Ele estar na tomada pode?
Beverly, é assim, tá? Esses equipamentos, tá, normalmente, que eles ficam com apenas o display ali ligado, que a gente chama de a função de stand-by, né? Normalmente esse consumo ele é muito pequeno, tá? Porque ele é um display eletrônico ali que ele faz um consumo assim que somado no tempo todo, no final do mês, tá? Ele não vai representar nem centavos dentro da conta de energia, tá? Então, lâmpada, até próprio micro-ondas e tudo mais. Eu acho que é importante, tá, a gente ter uma, esse equipamento, sabe, que pode acontecer, tá, em um dia de temporal e tudo mais, tá, eles acabarem sofrendo algum dano, tá, por uma descarga atmosférica. E aí sim, tá, entra mais uma vez, tá, a instalação elétrica apropriada. Então, você terá um profissional que consiga fazer a instalação de um para-raio eletrônico, procurar esses equipamentos, esses dispositivos, tá, que garantam a segurança desse equipamento, mesmo quando ele está ligado na tomada, tá? Então, garantindo que ele não vá queimar por um surto de tensão vindo da rua, ou até por uma descarga atmosférica causada por um raio.
Entendi. Alguma outra consideração, Alessander, importante que você queira fazer sobre o assunto?
Acho que uma consideração que é muito importante, tá, é que nós, lá da empresa, tá, a gente tem um corpo técnico sempre disponível, tá, para atender a toda a população. Então, qualquer demanda, seja ela na troca de lâmpadas, até projetos de ambiente, para transformar o seu ambiente de casa mais agradável, ou até também, tá, para fazer uma remodelação e uma adequação para os padrões atuais hoje, tá, de instalações elétricas, tá, em casas mais antigas aí, tá, a gente tem um corpo técnico especializado dentro da empresa, tá, que pode dar todo o suporte para o cliente, tá.
Ok, muito obrigada então pelas informações, viu, Alessandra? Até a próxima, tchau, tchau.
Você ouviu o consultor da Magnani Luz e Energia, Alessandra de Vargas Vieira. E no próximo bloco, a maior festa comunitária da região já começou. A Festa Nacional da Uva inaugura vários dias de valorização da agricultura local, economia que favorece a cidade e promove a sustentabilidade. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade, vai ao intervalo, nós voltamos já.